12:36, boa tarde. Está no ar o Panorama de Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro. Tempo estável em São Luís Gonzaga, temperatura nesse momento 16 graus. Nós vamos até o estado da Flórida, nos Estados Unidos. Temos a satisfação de ouvir o Darciso Castilho. Eu formei uma corrente positiva aí, de acordo com aquelas informações que você me passou, lembra? E efetivamente tenho a satisfação de ter a sua atenção e a alegria de te ouvir agora aqui no Panorama de Notícias. Tenho certeza que a tua família também está nos acompanhando. E são boas as notícias, embora os transtornos. Nós temos aí o furacão mudando de categoria, passando aí para uma tempestade tropical. Como foram essas horas aí? Você que estava no Brasil, chegou aí na Flórida e efetivamente vivenciou aí com expectativa, porque naturalmente nós temos aí alertas que são emitidos aí nos Estados Unidos, fazendo com que as pessoas possam se preparar para o que pode ocorrer. E os ventos superaram aí os 200 quilômetros por hora, é isso, Darciso? Satisfação, boa tarde.
Boa tarde, Nivaldo. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Missioneira. É uma satisfação para mim também tá falando contigo. Poderia estar falando num melhor momento, né, também, mas quem vive na Flórida acaba se acostumando com isso, né? Eu estava no Brasil, sim, quando voltei para cá na segunda-feira de manhã. O meu voo do Panamá para Orlando já trocou de rota, porque o furacão ele se formava na área do Caribe, né? Que onde geralmente se forma durante os meses quentes, que é aí agosto, setembro, é o pico, né, de temperatura do mar, e aí tem a tendência de formar o furacão. E quando ele está se formando, né, a gente tem com antecedência a previsão de onde ele possa sair, do que vai acontecer, até para se preparar, né? Porque são ventos que atingiram a costa aqui da Flórida com 230 km por hora, né, na costa, causou alagamentos, causou muita destruição, principalmente na costa. Eu moro uns 60 km da costa e mesmo assim a gente teve muitos estragos aqui. A gente está sem energia ainda, né, não temos sinal de telefone. Eu estou falando aqui por um sinal alternativo. Mas na costa a gente recebeu muito chamado de pessoas pedindo ajuda, porque elas estavam no teto da casa ou estavam no sótão da casa, né, e eles precisavam ser resgatados cortando um espaço, né, no telhado de casa. Então muita gente utilizando o Facebook, utilizando as mídias sociais para pedir ajuda, né, porque como o alagamento foi muito alto na costa oeste da Flórida, a gente teve aí água subindo mais de 3 metros de altura, né? Então imagine o que pode acontecer quando a água chega em média 3 metros de altura. Então foi uma experiência assim bem desprazerosa, né? Porque a toda expectativa, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe como é que o furacão vai se comportar, porque ele pode trocar durante a passagem, né? Mas no momento que ele perde, que ele chega em terra, ele perde a potência, mas ele fica mais perigoso, porque ele carrega galhos, ele carrega pedaços de lata, ele carrega qualquer coisa que está jogado no ao redor das casas. Ele carrega telhados, né? A gente está tentando ainda descobrir quem que foi atingido, né, porque a gente está sem telefone ainda. Então temos notícias já que alguns colegas tiveram a casa com o telhado todo colapsando, né, e caindo. A gente não está conseguindo localizar onde que eles estão no momento, mas agora é o momento de se ajudar. É, o povo americano ele é muito forte nisso, então todo mundo está começando a formar as correntes. E obrigado aí pela corrente que vocês formaram, porque com certeza nos ajudou aqui. Qualquer oração, qualquer energia positiva ajuda, né? Mas agora é hora de sair aqui e ver os estragos, né? A gente está sem energia ainda, mas tem muita árvore caída em cima de rede de eletricidade, muita casa destruída. Agora a gente sai dos abrigos, sai de casa, né, para ver mesmo como é que foi o estrago, né?
Perfeito. Me diga uma coisa, você estava num abrigo comum ou coletivo de outras pessoas ou na própria empresa, na própria usina que você trabalha?
Não, eu sou engenheiro metalúrgico, né? Sou um dos responsáveis aqui por uma usina de produção de aço. Então, eles selecionaram 8 pessoas para ficar dentro da usina mesmo, né? Em caso que precisasse fazer algum procedimento operacional na usina, né? Então, eu fiquei numa parte muito segura, porque essa parte onde que eu fiquei aqui, se fosse destruída, a Flórida inteira seria destruída, né? Então, eu estava bem tranquilo. Mas a primeira coisa que eu fiz hoje de manhã é ligar, mandar mensagem para os meus colegas. Eu já tive um colega meu que passou para ver como é que está a minha casa, né? Porque eu não estava em casa. Então, o que eu posso ver é que há galhos por todos os lados. Não vi janelas quebradas, o meu telhado ainda está lá, mas há galhos por todos os lugares, os pés de árvores destruídos. Mas, graças a Deus, são apenas danos materiais, né? Danos materiais. O resto, a gente corre atrás de novo agora. Mas a gente ficou aqui na usina, que é uma usina nova, né? A gente não sabia como é que seria o impacto, porque é um prédio muito grande. E a gente foi... a gente estava no olho do furacão, né? Ele foi trocando de rota. No início, as primeiras previsões, eles nos diziam que iria passar um pouquinho mais ao norte da gente. E ele foi trocando, e a gente ficou no olho do furacão, que é muito engraçado, né? Porque a gente teve ventos aí de 150 km por hora aqui onde que eu estou, né? E aí, lá pelas 2 da manhã, ficou uma calmaria total. Por quê? Porque o olho do furacão estava sobre a gente. E é aí que muita gente morre, né? Porque eles saem nessa hora. Só que depois que o olho passa da gente, vem o vento novamente, né? E daí é destruidor também. Então a gente já sabia disso, né? Com os nossos colegas aí que moram na Flórida, que tem mais experiência. E a gente se preparou, né? Daí para isso. E conseguiu aí não ter muitos estragos, tanto os materiais na usina, como também nenhuma pessoa ferida, né?
Perfeito. E a tua família aqui da nossa região, como é que recebeu aí a informação da tua chegada e a chegada também do furacão aí em Flórida?
acho que algumas pessoas sabiam, acho que a mãe e o pai não sabiam, porque a única coisa que vão fazer é ficar preocupado, né? Não vão conseguir ajudar em nada, a não ser rezar um pouquinho, né? Mas os meus irmãos quase todos sabiam, o pessoal aí sempre pedindo notícias e infelizmente eu não conseguia mandar imagens. As imagens que eu te mandei foi hoje de manhã, porque ontem a gente começou a perder rede, né? Perder rede de telefone, rede de energia. Então não conseguia mandar nenhuma informação, né? Então hoje de manhã, quando eu consegui ter cobertura, então eram muitas mensagens perguntando e como estava, se estava vivo, se tinha estrago, né? Respondendo um monte de mensagem antes de começar o dia, né? Mas agora já estamos melhor aqui, como eu te falei. A gente vai sair para ver como é que foi o estrago, como é que foi o estrago lá em casa, como é que foi o estrago com os nossos vizinhos. E nesse momento a gente se abraça para ajudar um ao outro, né? Então, pessoas já ofereceram abrigo se precisar e elas se ajudam, né? A gente, de uma forma ou outra, todo o povo aqui se ajuda muito, porque é uma coisa que pode afetar todo mundo, né?
Verdade. Bom, Tarcísio, muito obrigado pela tua contribuição e colaboração conosco e sorte aí na recuperação, que você possa ajudar aqueles colegas que precisarem de você. E nós ficamos aí na torcida, nessa corrente positiva aqui distante, mas naturalmente com o carinho e o respeito que nós temos por você e sua família. Um grande abraço.
Um abraço, Nivaldo. Um abraço a todo mundo aí.
Aí ouvimos então o Tarcísio Castilho diretamente lá da Flórida. Ele é irmão mais novo aí do vereador Laureano, do Protásio da Receita Federal. É o nenê da família, e a família sempre nos acompanha, os pais do Laureano, do Tarcísio, nos acompanham no Voz da Terceira Idade, são fãs do Chitão aí, inclusive. Então, ficamos aí torcendo e naturalmente felizes aí de ter a oportunidade de ouvi-lo ao vivo aqui no Panorama de Notícias da Rádio Missioneira.